A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à emissão do A Nossa Terra de hoje. Este domingo destacamos a freguesia de Este São Mamed, em Braga.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Este São Mamed.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Este São Pedro e São Mamed.
Padaria e Pastelaria Albano e Filhos. Fabrico próprio de pão e bolos.
Tubo ao Minho.
A Expo Animal está de volta. Nos dias 16 e 17 de novembro, o Fórum Braga será palco dos melhores concursos e exposições. Mais de 1000 cães, 250 gatos e uma grande diversidade de animais exóticos esperam por si. Visite a Expo Animal nos dias 16 e 17 de novembro no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Tickets e nas bilheteiras do Fórum Braga.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
De 8 a 10 de novembro, o Salão Mobilidade traz ao Fórum Braga as mais recentes tendências em automóveis, motos, bicicletas, trotinetes, drones e experiências emocionantes de condução. Visite o Salão Mobilidade, de 8 a 10 de novembro, no Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Fórum Braga. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Retomamos a nossa conversa com o Presidente Manuel Carvalho. Senhor Presidente, localizada às portas da cidade, a freguesia de São Mamed é muito dinâmica. Mesmo ao lado da escola básica, encontra-se um espaço dedicado à música. Que espaço é este?
Ora bom, isso era um espaço, é um espaço existente, onde tem duas salas que são entregues ao grupo Origens Original, que é, nasceu na freguesia de São Mamed, embora agora é ocupado por o Daniel gratuitamente. Claro que é um espaço da Junta de Freguesia, e temos outras duas salas do Rancho Folclórico. O Rancho Folclórico de São Mamed, que também tem um espaço idêntico e que infelizmente tem-lhe custado a arrancar, embora eles tenham feito tudo por tudo para que o Rancho Folclórico continue na sua atividade, que já foi muito grande e muito boa, e espero que isso se venha a concretizar também.
Muito bem. Foi onde, como disse o Daniel Pereira Cristo, que se encontra presente em estudo, deu os seus primeiros passos na música. Como se sente ao ter um artista de destaque nacional na União de Freguesias?
Ele é morador atualmente em Este São Pedro, precisamente também perto da Junta de Freguesia, mas é um orgulho grande ter um artista da dimensão do Daniel Pereira Cristo. Além de ser um músico excelente, é também um excelente morador, um excelente freguês, para assim dizer. É uma pessoa colaborante e esperamos que continue nessa predisposição de estar sempre presente nos atos da freguesia de São Mamed e de São Pedro também.
Daniel, bem-vindo uma vez mais ao programa A Nossa Terra. Este São Mamed é uma freguesia com muita história e com características próprias. O que é que esta freguesia transmite de especial?
Como tive a oportunidade de falar convosco, é a questão da montanha, não é? Portanto, é uma freguesia bastante próxima do centro de Braga, não é? Estamos a falar de 5 minutos, 6, mas que conserva uma ruralidade que acho que é bastante encantadora. E para quem gostar de montanha, temos a Serra dos Picos e a Serra dos Carvalhos, entre as quais nasce o Rio Oeste, que é realmente fantástico, e foi, eu tive a oportunidade de crescer nessas montanhas e de acampar nessas montanhas com os meus amigos, porque parece, lá está, parece um lugar, parece uma aldeia relativamente pequena, mas em termos de extensão é mesmo muito grande, não é? Porque liga da zona da Serra dos Picos com sobreposta e mesmo com o concelho da Póvoa de Lanhoso, não é? Portanto, é realmente uma freguesia com uma dimensão grande, que dá para fazer caminhadas espetaculares, portanto, que recomendo que as pessoas se possam perder ou encontrar, né, nesses caminhos, até muitos deles sinalizados, que dá para fazer aqui mesmo ao lado do centro, não é? Portanto, estas montanhas que se vê olhando em direção à universidade são as montanhas que realmente são São Mamede, não é? Portanto, o encanto está na montanha e pronto, nesta ruralidade que se mantém, que eu acho que é encantadora, não é?
Sem dúvida. O Daniel passou a sua infância em Este São Mamede. Que memórias tem dessa altura?
Exato, portanto, eu sou de um tempo, embora me considere ainda muito jovem, mas pronto, já tenho 45 anos, já estou cheio de brancas no rosto e no cabelo, mas portanto, eu sou de um tempo em que não tínhamos estas coisas todas de telemóveis, internet e afins e mil e um canais para nos perdermos. E no fundo havia uma vida associativa muito, muito grande, não é? Desde logo o Origem Tradicional, ou o Grupo Cultural de São Mamede d'Este, onde tive a oportunidade de crescer e de ganhar esta paixão pela música, pela nossa música em instrumentos de raiz. Portanto, aquilo eram os meus brinquedos, tinha-os ali à disposição. Meu pai, que foi o fundador do grupo, ensinou-me os primeiros acordes, e depois eu sou um autodidata nato, e foi realmente muito divertido poder crescer nesse meio cultural. E depois não foi só o Grupo Cultural de São Mamede d'Este, foi o Teatro Nascente do Oeste, já extinto, em que fazíamos uma série de produções muito interessantes e com participações no Festival da Primavera e do Outono. Também os escuteiros. Eu ainda hoje me sinto escuteiro pelos princípios, não é? Pelos valores de ajudar o outro, os valores de altruísmo e deste respeito pela natureza, pela mãe terra, não é? Portanto, é algo que me ficará para sempre e eu considero-me escuteiro por isso. E depois, sei lá, toda essa dinâmica de uma freguesia que realmente tinha... A sociedade mudou muito, não é? Mas antigamente toda a gente se conhecia, toda a gente se entreajudava, não é? Portanto, às tantas, os momentos de mais dificuldade pressupõem uma maior união. Quando as pessoas, como nos dias de hoje, estão mais egocentradas, naturalmente vai-se perdendo esta, e quando tem muitas distrações, perde-se este contacto com o outro, que é fundamental e que nos está a desumanizar. É um dos meus medos da sociedade atual. Portanto, foi um crescimento muito saudável. Eu tenho um grupo de amigos desde essa altura que ainda nos apoiamos e que íamos acampar para o monte, como disse, fazíamos caminhadas, apanhávamos um autocarro e íamos até ao Gerês fazer também caminhadas e encontrar novos lugares, por esse gosto pela natureza, não é? Pela montanha. E depois, lá está, fomos crescendo no grupo de teatro, depois também fez com que nos apaixonasse esse lado mais cultural do cinema e do teatro, e vínhamos à cidade a ver as produções da Companhia de Teatro de Braga, íamos até ao Insólito ver um copo e conhecer os artistas. Portanto, foi mesmo, eu tive uma infância e uma adolescência e uma juventude mesmo muito saudáveis, e na altura, lá está, eu era da aldeia, não é? Hoje em dia é o que era muito curioso, não é? Essa noção do centro e da aldeia, não é? Mas eu acho que tivemos uma juventude mesmo muito saudável e culturalmente muito interessante, de certo, bem mais interessante do que se estivesse na cidade perdido só noutras coisas.
Daniel, perguntava-lhe como é que começou a sua paixão pela música.
Pronto, a música, eu acho que nasci dentro da música, não é? Portanto, o meu avô paterno, que eu não conheci, porque nasceu em 1889, portanto, não havia hipótese para isso, Era músico, portanto já corre no sangue essa paixão pela música. Tocava tuba na banda de Cabreiros e numa série de outras bandas. E ele era de Terras de Bouro e veio para cá. Portanto, isto dava uma novela à vida do meu avô, porque ele tinha um casamento em Terras de Bouro e depois veio juntar-se com uma mulher em Braga, que era a castanheira, que era uma mulher que vendia castanhas na rua e fruta, não é? Tiveram 10 filhos e muitos deles morreram, não é? Portanto, era uma família muito pobre, muito de parques recursos, e tanto da minha mãe, do lado da minha mãe igual, mas do altar. Portanto, meu pai era de São Vítor acaba por ser uma essa existência eu tenho-me muito presente, porque efetivamente quando vejo as pessoas queixarem-se muito dos dias de hoje, o que eu sinto é que de certo não têm um passado como eu tive, em que tive contacto com realmente parcos recursos, não é? E lembro da casa da minha avó materna ter o chão em terra batida, em Gualtar, ao lado da universidade, ao lado do Café Tuxo, que acho que ainda existe. Mas pronto, tive esta oportunidade. O meu pai tinha essa música no sangue. O pai dele nunca lhes ensinou nada aos filhos, dizia que a música não dava dinheiro para ninguém, portanto tentava-os afastar disso. O mesmo aconteceu comigo, mas eu já explico para a frente. O meu pai aprendeu a tocar viola com um amigo, um Brito. Eu já não me estou a lembrar da família Brito aqui de Braga, já uma família com algumas posses, sim, isso sim. E aprendeu a tocar e é realmente um homem que eu admiro muito, o meu pai, porque não teve, devido a estes parcos recursos, não teve hipótese de estudar, mas foi um homem que se formou em História já no fim dos anos de trabalho, com 60 e tal anos, portanto tinha a quarta classe. Entretanto fez o 5º e 6º ano em Timor, na tropa, e depois foi para a universidade e foi um sucesso. Era um académico que ficou por se realizar, não é? Eles queriam, fez a licenciatura, o mestrado, e queriam que fizesse o doutoramento, mas ele, pronto, quer dedicar mais o tempo aos netos agora. O meu pai ensinou-me a música sempre como um hobby, não é? Portanto, nunca como possível formação, nem nunca como possível profissão. Portanto, eu tinha esse chip instalado por completo na minha cabeça. Como eu disse, ele ensinou-me os primeiros acordes do cavaquinho. O cavaquinho tem esta coisa mágica de ser muito democrático, porque numa afinação simples, que é a aberta, que já não é a que eu toco, não é? Acaba por ser muito fácil de iniciar e de começar a tocar. Com tónica dominante toca-se mil canções, dos Beatles até à música tradicional portuguesa, não é? Eu depois fui cheirando os outros instrumentos, não é? A viola braguesa, a guitarra, a gaita de folo, as percussões, o bandolim, portanto estava ávido sempre de experimentar e de tocar. Portanto, na altura, lembro-me dos músicos com quem aprendi muito, mais velhos, esta coisa da tradição oral, não é? Que é infelizmente a única forma de aprender música tradicional e instrumentos tradicionais. O pessoal dizia, ei, tu queres aprender tudo, não sei o quê, e lembro-me de um amigo da Azeitona, que pronto, também passei durante muitos anos e que foi muito importante na minha formação como orquestrador, como compositor, como sempre nesta coisa da aprendizagem com os outros e de estudar muito, não é? Uma pessoa tem que estudar muito para poder realmente dar resposta a estes desafios, e ele dizia que eu tocava muitos, mas que não tocava nenhum bem. Eu quero acreditar que toco alguns bem, mas portanto foi assim uma coisa que se passou de forma muito orgânica, muito natural, e mesmo a minha profissionalização acontece numa altura em que começou-se a apoderar de mim. Isto foi só em 2014, eu comecei o meu projeto em nome próprio, a convite da Galiza. O Júlio Pereira pediu-me para fazer um disco, comecei a pensar nessa altura, e em 2017, quando editei esse disco, que ganhou o prémio Carlos Paredes, um dos poucos prémios que podia almejar, não é? E que mudou a minha vida, eu pensei que tinha que dar tudo e experimentar ser profissional na música, e pronto, são 7 anos já, consegui fazer o que gosto e superou todas as minhas expectativas e lá está. Enquanto houver estrada para andar, não é? Como diz o Jorge Palma, hei de continuar, e para mim estou sempre a prazo, não é? Portanto, este desafio foi sempre, enquanto conseguir, tudo bem. Porque eu tenho 2 filhos, na altura a família foi assim um bocadinho contra esta minha decisão, porque efetivamente é difícil viver só da música, mas tenho-o conseguido.
Muito bem. Falava há pouco que a música não era, era como um hobby, portanto, o que é que fazia? Qual era a sua outra atividade profissional?
Ora bem, eu sou licenciado em Física, isto é uma confusão, a minha vida é sempre uma confusão, portanto, eu sou licenciado em Física e Química, sou professor de Física e Química, mas só exerci no ano de estágio, não é? Que era obrigatório, depois deixou de ser, portanto, é uma, mas antes de acabar o curso já estava a trabalhar como delegado de informação médica. Portanto, uma profissão que acabou por ser muito importante para a minha estabilidade económica, não é? E para conseguir coisas que também jamais imaginaria conseguir, não é? Vindo destas origens um bocadinho mais humildes, ter uma casa, os meus pais não têm uma casa, não é? Portanto, ter uma casa, ter a vida estabilizada é realmente fundamental para poder ser músico agora, não é? Porque senão, às tantas, se tivesse muitos compromissos financeiros e económicos, seria muito difícil. Portanto, como delegado de informação médica, lá está, mais uma vez como autodidata e com muitas formações que tive nos Estados Unidos e na Inglaterra, acabei por ter um papel muito importante numa área muito complexa, que é o queratocone, uma deficiência visual, que pessoas que, sei lá, que vejam 20, 15%, 10%, a gente com a lente de contacto semi-rígida, dura, não é? Portanto, consegue pô-los a ver normal. E pronto, foi muito gratificante também essa parte de introduzir e dar formação aos médicos e a técnicos de ortótica e optometristas, foi realmente muito interessante também no meu percurso, para além de realmente me dar esta base de estabilidade financeira.
Muito bem. Já há pouco referiu, penso que em 2018 foi vencedor do Prémio Carlos Paredes, como
Exatamente.
Há pouco falou, com o seu álbum de estreia, Cavaquinho Cantado.
Exato.
Como se sentiu com este reconhecimento?
É uma sensação indescritível, porque há dois prémios importantes na música que faço, não é? Portanto, que é o Prémio Carlos Paredes e o Prémio Zeca Afonso, não existem mais. Portanto, mesmo aqueles prémios Play que agora estão, a indústria da música tem, não contempla a música mais étnica, a música tradicional, que no fundo, eu não gosto de engavetar muita coisa, mas no fundo serei sempre, e bem conotado com essa parte, embora nós queremos fazer música para os dias de hoje, não é? Portanto, o meu próximo álbum será totalmente cantautoral, não é? Portanto, agora, e acho eu pleno de alguma contemporaneidade e modernidade, portanto, é no fundo é utilizar as outras ferramentas que são as nossas e que não deviam ser assim tão estranhas, mas não existe esse tipo de prémio para a nossa música. De qualquer das formas, foi indescritível, não é? Portanto, realmente foi um prémio que no fundo serviu de cartão de visita para tudo o que veio a seguir, não é? Portanto, nomeadamente, uma série de coisas muito importantes, tipo levar este tipo de música e estes instrumentos a lugares incomuns, não é? Portanto, às principais salas do país, do Azerbaijão até aos Estados Unidos, portanto, muitas viagens, muita parceria com a Galiza, muita troca com a Galiza, e conseguir, de facto, fazer coisas como fazer uma residência artística nas Sete Maravilhas à Mesa, em 2018, precisamente, na RTP1, não é? Portanto, em que fui artista residente durante mais de 2 meses, com música ao vivo, não é? Produzida para ali. Depois, isso levou-me a um espetáculo gigantesco no Terreiro do Paço, em nome próprio, com uma banda de 12 músicos e com os convidados Tatanka, Ana Bacalhau e João Só. Portanto, nem nos melhores sonhos eu imaginaria que isto vinha a acontecer. Em 2019 fomos replicando esse espetáculo de norte a sul do país e na Galiza, e depois aconteceu aquilo que todos sabemos, a pandemia, não é? Portanto, e este hype espetacular que estávamos a ter, que quebrou bastante, não é? E agora as lutas são outras, não é? As lutas são sempre o de continuar, não é? De poder continuar, porque com a música independente é mesmo muito difícil encontrar espaços de mediatização, encontrar espaços para promover, se não fazes parte de uma máquina, tipo uma grande agência ou uma grande produtora, é difícil, porque depois tudo parece que é feito para esses, não é? Portanto, até a rede de teatros, que é uma coisa que teria tudo para ser incrível para a nossa cultura, produzida e feita cá, com os alicerces de cá, acabou por segurar, porque as redes de teatros fecham-nos as portas. Em vez de nos abrir, fecham-nos as portas, porque eu contacto qualquer teatro e a programação de 2025 já está fechada. Portanto, eu tenho um disco para lançar e para fazer uma tour, e é mesmo muito difícil. Portanto, e não faz sentido, quando essa rede de teatros devia precisamente abrir portas à produção nacional e à cultura independente, não é? Portanto, está muito difícil. Depois, mais do que nunca, os gostos acho que se vão afunilando, não é? Portanto, estamos aqui numa rádio alternativa que certamente tem conhecimento disso e que sabe bem isso. Portanto, estamos a falar de nichos que por vezes funcionam e por vezes não. É uma vida difícil, é uma vida difícil.
Já percebemos que sim. Para um futuro mais próximo, haverá o lançamento do seu novo álbum. Uhum. O que podemos esperar?
Será um álbum que é o álbum que eu queria mesmo fazer, não é? Porque isto aqui, eu para mim, a música sempre foi esta coisa de ou faço aquilo que acho que faz sentido para mim, com sentido militante e com paixão e com o rigor máximo. Tenho a felicidade de trabalhar com um produtor que me tem ajudado a superar sempre, e as metas são sempre, portanto, em termos musicais, em termos artísticos, não é? Porque as outras são um bocadinho condicionadas pelo meio, dependem não só de nós. Mas, portanto, será um álbum que era aquilo que eu queria fazer. É um álbum cantautoral com uma mensagem, chama-se Malva Globo, já agora. Malva Globo é uma semente e uma planta californiana. Não é por ser da Califórnia, eu por acaso estive lá até quase um mês a tocar o ano passado, e é uma terra que me encantou e que não imaginava que tinha tantos portugueses e tantas. Em qualquer grande cidade existe um grande Portuguese Hall e uma rua com o nome de Avenida de Portugal. É uma coisa impressionante mesmo. Por exemplo, San Diego, San Francisco, em todo o lado, Sausalito, Tiburón, San José, andamos por todo o lado, e fiquei mesmo muito impressionado com esse legado português. E a forma como as pessoas que já não falam sequer português são apaixonadas pela cultura portuguesa. Mas, portanto, é o símbolo que é esta planta. Eu vi um programa do David Attenborough, com aquela paixão dele a falar das coisas, e falou desta semente e desta planta que pode ficar décadas sem germinar, e que só depois de haver um cataclismo, um incêndio, ela brota das cinzas. Assim, é a primeira a brotar e fica lindíssima num cenário desolado. Portanto, esta metáfora, pronto, cada um que a leve para onde quiser, para mim é esta resiliência, que é aquilo que significa esta a minha visão das coisas. E portanto, o álbum discute sobre isso mesmo, sobre a liberdade, a saúde, a democracia, o amor, sempre, obviamente, de uma forma mais ligeira. E pronto, sempre com vou ter um instrumento novo, reinventado. É um instrumento reinventado, que é um cavaquinho maior, um bocadinho, ou seja, uma sonoridade um bocadinho mais doce, para além da viola braguesa e do meu canto. E depois, pronto, uma multiplicidade de percussões, com o Zé Salgueiro, que é um sei lá, um ícone da nossa música, dos Gaiteiros de Lisboa, dos Trovante. Portanto, tenho tido a oportunidade de trabalhar com estas pessoas para tentar realmente elevar o nível. Ele trouxe um aporte incrível. Portanto, isto ainda estamos em processos, não é? Portanto, o João Ferreira, que já trabalha comigo há algum tempo, com o acordeão, e depois uma série de convidados inacreditáveis, tipo o Zeca Medeiros, dos Açores, que é um cantautor que tem assim uma voz incrível, e o Pedro Joia, que é talvez o melhor guitarrista. Eu não gosto de estar a encaixotar desta forma, mas é um dos grandes guitarristas portugueses. A Ana Leins, que é uma fadista que está a celebrar 25 anos de carreira e de uma carreira também de muita resiliência. Sei lá, os Couple Coffee. Tenho realmente uma. Depois, do outro lado da Galiza, o Abre Rabado, do jazz, o Ancho Pintos, que é um mentor lá da Orquestra Folk São de Seu, e era o mentor da minha banda preferida de sempre, que se chamava Berro Gueto. Portanto, o Buda Guedes, portanto, o Buda Guedes vai, vamos fazer eu compus uma canção que acho que acho e acho bem, porque acho que ele fez um trabalho espetacular. Portanto, também darmos as mãos assim. A minha ideia é mesmo esta: é as pontes com várias gerações e as pontes com vários estilos, a mostrar que os nossos instrumentos tradicionais e a nossa raiz podem se imiscuir nesses campos e vice-versa. Portanto, para mim o importante é sempre, quando se está a falar da música mais tradicional, rearranjada, que aqui não é o caso, não é? É sempre manter aquilo que a torna peculiar, não é? As peculiaridades de cada música, que acho que o ritmo, a forma como elas são apresentadas, não é? Aqui neste caso há uma liberdade maior, mas lá está, as minhas origens e a minha raiz estão sempre lá. Mas vai ser um álbum que me vai deixar muito feliz, e acho que vai ser uma ótima forma de celebrar estes 10 anos em nome próprio.
Muito bem. No dia 31 deste mês vai atuar na Casa da Música, uhum. Penso que é assim.
Sim.
Será antes de estreia do seu novo álbum. O que é que nos pode contar sobre esse dia?
Sim, portanto, no fundo vai ser apresentado todo o disco em primeira mão e de uma forma completamente exclusiva, não é? Portanto, para quem for lá. E realmente é uma quinta-feira, dia 31, mas é o Halloween. Quem não gostar muito do Halloween e gostar mais das nossas coisas pode ir à Casa da Música. Os bilhetes, passa a publicidade, custam 10€, portanto não são nada caros. E pronto, vai ser um espetáculo muito intimista, de uma partilha de celebração destes 10 anos e daquilo que, portanto, eu estou a perspectivar para o futuro.
Muito bem. Apesar de colaborar em vários projetos nacionais, penso ainda que procura levar a tradição oral às escolas, não é assim?
Exatamente.
Queres falar um pouco sobre isso?
Sim, eu sou realmente, esse é o meu lado mais militante, que não, portanto é um lado que eu acho que, portanto, eu não gosto de pôr a minha visão da vida. Nunca foi o deitar abaixo, ai, está tudo mal, não sei o quê. Não, eu procuro ser parte da solução, e mesmo que essa solução seja deslocar-me às vezes dezenas e centenas de quilómetros porque alguém me pede para ir falar de instrumentos tradicionais, muitas das vezes sem receber um tostão, não é? Portanto, às vezes lá está, vendo um ou outro disco para ajudar nas despesas, mas é uma coisa que eu acho que é mesmo tão importante e tão, sei lá, desprezada, não é? Que depois, se os miúdos, se não passarmos estas coisas aos miúdos, pá, isto é um cavaquinho, isto é uma bragueza, isto é um adufo, isto é uma caixa tradicional, e dá para fazer isto, e depois olhem aqui a quantidade de instrumentos que já se perderam, o berimbau de boca que se usava e que se vê em qualquer museu ibérico da música, as tranquenholas que também já ninguém toca, uma série de coisas, as ocarinas, e os miúdos passam-se, não é? É mesmo muito engraçado, e põe-os a fazer ritmos do malhão, da chula, e acaba por ser algo que me realiza e que acho que é fundamental fazer. Portanto, é um projeto pessoal, quase, da minha vida passada associativa e das associações com quem ainda vou mantendo contacto, uma delas o Origem Tradicional, que por razões óbvias tive que abandonar, não é? Porque depois as pessoas confundiam um bocadinho o meu projeto profissional em nome próprio com o Origem, e achei que não devia estar a confundir as pessoas. Portanto, trabalho mais de trás, ajudo, continuo a organizar as coisas, a dar força ao pessoal. Estão agora a gravar um disco, precisamente, eu estou a produzir esse disco, que se chama Valdeste, e que é um disco totalmente dedicado ao Rio Oeste e às músicas, tanto à história, portanto compusemos uma série de novas músicas, como às músicas recolhidas, como às músicas que têm a ver com o Rio, e numa perspectiva sempre tanto da defesa da nossa história, da nossa memória, do sermos por inteiro respeitando o nosso passado, como também numa perspectiva de futuro, para que realmente o Rio seja um bocadinho mais bem tratado do que tem sido, não é?
As terras são feitas de história, de cultura e de evolução. E claro, das suas gentes. O A Nossa Terra esteve à conversa com algumas pessoas da comunidade de Este São Mamed. Célia Sá, Alexandra Gonçalves e Elsa Costa afirmam que a freguesia tem muitos espaços para descobrir e conhecer. As suas festas, tradições e as suas gentes levam o nome de São Mamede mais longe.
Assim, é uma freguesia calma, pacata, as pessoas são simpáticas, toda a gente se conhece e pronto, é isso. É uma freguesia que cativa as pessoas. Temos o Chamor, temos a Nascente do Rio Oeste também, que é um sítio que também está muito bonito. E temos depois também ali a sepultura do Padre Abílio, que pronto, é um ponto de encontro para as pessoas aqui na freguesia. Chama muita gente também. Sim, melhoraram a escola, melhoraram o jardim de infância, a estrada, fizeram algumas alterações que têm vindo a melhorar a qualidade de vida da população, sim.
Sinto que é muito marcado pela sua paisagem. Liga muito a serra com o vale e é marcado por locais emblemáticos como o Nascente do Rio Oeste, como o Monte Chamor, e muito marcado também pelas suas festas que se vão alongando durante o ano inteiro, pelas suas gentes que as acolhem de uma maneira singular e que envolvem não só locais mas também outros que nos visitam. São Mamede também, pela sua proximidade ao centro da cidade de Braga, não perde a sua acalmia enquanto uma aldeia, e isso também é uma mais-valia para as gentes que cá moram, mas esta facilidade de chegar rapidamente ao centro tem uma mais-valia ímpar para as suas gentes.
Torna a freguesia especial são as pessoas. Acho que somos bastante acolhedores, mesmo quem chega, que vem de outros locais, de outras freguesias, depressa entra na nossa mecânica, na nossa envolvência, participa nas nossas festas, nas nossas angariações, no caso dos puteiros. As pessoas são bastante participativas e bastante comunicativas. Depois também há pessoas na freguesia que nos enaltecem e que nos fazem chegar o nome da freguesia um pouco mais longe. O Grupo Origens, por exemplo, acho que é um grupo que é transversal a todas as faixas etárias, portanto acho que o Grupo Origens nos fez chegar mais longe e depois sucessivamente o Daniel Pereira Cristo, que também leva o nome da freguesia mais longe. Há também outras pessoas na freguesia, nomeadamente os artesãos, que participaram na construção do presépio, que também nos fazem chegar mais longe e também enaltecem a freguesia no sentido em que criam figuras bastante interessantes, movimentadas, especiais, que não se vê em todos os sítios, nos outros presépios.
Presidente Manuel, são 3 mandatos ao serviço desta União de Freguesias. É um balanço positivo, agora que está quase no final do mesmo?
Sim, faltam praticamente 1 ano para concretizar o último mandato, mas não há dúvida que é excelente. Eu sinto-me orgulhoso de tudo aquilo que fiz em São Mamede, para além do acompanhamento das escolas, o acompanhamento das comissões de festas, das associações e todos os grupos, que São Mamede é muito rico nessa área, nesse aspecto. E não há dúvida que o Presidente da Junta tem que se sentir orgulhoso por gerir uma freguesia, embora um bocadinho heterogénea, como em todas, não é? Mas é uma freguesia que dá gosto de viver e é muito importante para enriquecer a grandeza de um Presidente da Junta.
Muito bem. Até ao final do mandato, o que é que gostaria ainda de realizar na freguesia?
Ora bom, nós temos sempre a ideia de querer fazer e querer fazer cada vez mais. Em concreto, temos mais do que uma coisa para realizar. Uma delas seria o arranjo da escola básica desta São Mamede. E isso estamos sempre na mente. Mas há sempre coisas a fazer. As pessoas reivindicam diariamente melhoramentos ou aqui ou ali. Temos colaborado muito com a Igreja também. Aliás, é um dos lemas que eu tenho, é que o Presidente da Junta tem que se dar bem com todas as instituições da freguesia, incluindo também a parte paroquial. Eu nesse aspecto tenho colaborado e vou continuar a colaborar, independentemente das ideias de uns ou outros, que não se deve misturar as coisas. Eu também não misturo, cada coisa no seu lugar, mas estou sempre disponível a colaborar com toda a gente que trabalhe para o bem da freguesia.
Muito bem. Daniel, enquanto filho desta terra e cidadão da mesma, o que é que gostava de ver para o futuro de este São Mamed?
Aquilo que eu almejo sempre é que possa ter uma vida cultural um bocadinho mais forte. Lá está, como esta vida associativa se foi perdendo um bocadinho, é sempre difícil, mas sei lá, eu lembro quando era miúdo tinha estes sonhos de criar, de ter, procurar sempre áreas de lazer por lá, não é? Dar essa, já que temos aquela vastidão de território, procurar realmente criar condições para que as pessoas possam desfrutar da natureza ali. Acho que seria importante, sei lá, uma biblioteca comunitária, um espaço onde as pessoas, quase que não tinha que ser um centro de dia, que fosse um espaço de encontro entre gerações. Acho que era importante, de certa forma, esse espaço, que eu não sei bem como é que lhe ia chamar, uma biblioteca, espaço cultural, não sei. Às vezes com pouco se pode fazer muito, não é? E pronto, de resto, sei lá, eu quero é que as pessoas possam ser felizes e que se possam entreajudar sem coisas, não é? Sem coisas começadas por M, desculpem. No fundo, sermos realmente, almejarmos a ser comunidade, não é? Portanto, acho que é algo que eu acho que devíamos todos aspirar, mais do que objetivos pessoais ou demasiado egocentrados, que fosse realmente este sentido do todo, que aquela terra tem tudo para que o possa fazer, não é?
Muito bem. Alguma mensagem que gostaria de deixar aos nossos ouvintes?
Aos ouvintes, lá está, um abraço a quem puder apoiar a minha carreira, Daniel Pereira Cristo. Vão seguindo e vão dando força ao vosso conterrâneo, porque, ou não, porque esta rádio é ouvida numa área um bocadinho maior, quase até ao Porto, não é? Aliás, até ao Porto mesmo. Portanto, que possam dar força a este músico independente. De uma forma geral, que possam conhecer esta terra, São Mamed. Temos o Chamor, que é um sítio também carismático. Temos o Pau da Bandeira, que é um dos pontos mais altos do concelho, com vistas fantásticas, quase até ao mar, né? Quase até ao mar, que se consegue ver. E depois que se deixem perder pela natureza, por aqueles percursos bem assinalados. E à malta de São Mamed, realmente a mensagem vai no seguimento do que acabei de dizer, é que possamos ser uma comunidade unida, e que possamos lutar por uma sociedade mais justa sempre e mais unida, mais humana, né?
Muito bem. Por fim, algum convite para os seus próximos concertos?
Portanto, obviamente que este, o próximo na Casa da Música, está aí no dia 31 de outubro, pelas 22 horas, no Porto. Portanto, para quem nunca teve a oportunidade até de ir até lá, pode estar comigo e fazer parte deste momento mesmo muito importante na minha vida e na minha carreira. E depois saberão, a tour logo a seguir vai começar muito possivelmente por Viena em janeiro, em fevereiro Estarreja e depois
por aí fora.
Vamos teimando, porque isto é preciso partir muito da pedra mesmo.
Muito bem. Presidente Manuel, para terminar, que convite deixa também aos nossos ouvintes para que visitem este São Mamed e conheçam o melhor que esta freguesia tem para dar?
Sim, eu, em jeito de mensagem, convido toda a gente a visitar a freguesia de São Mamed, não só por o seu passado histórico, que é grandioso, mas também por, na atualidade, a freguesia de São Mamed é uma freguesia pitoresca, situa-se no sopé da Serra do Carvalho, tem uma paisagem magnífica, felizmente. Nós também damos o nosso contributo para que essa paisagem exista, e claro que São Mamed tem muito a visitar. Para além da parte histórica da freguesia, tem também o restaurante, tem também a boa comida e a boa bebida, e que chama lá muita gente. Temos que ser realistas nesse aspecto, e São Mamed tem muito ao dispor de toda a gente que a queira visitar.
Muito obrigada, Sr. Presidente Manuel Carvalho e Daniel Pereira Cristo, por esta partilha. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra deste domingo, onde estivemos à conversa sobre a freguesia de Esch São Mamed, uma freguesia bracarense que sugerimos que visite e conheça o seu património e recantos. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Vale do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados, novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.
Razão irmã do amor e da justiça, mais uma vez escuta a minha prece. É a voz de um coração que te apetece, de uma alma livre só a ti submissa. Que a poeira movediça de astros e sóis e mundos permanece, e é por ti que a virtude prevalece, e a flor do heroísmo medra e viça. E na arena trágica as nações buscam a liberdade entre os clarões, e os que olham o futuro e cismam mudos, e os que olham o futuro e cismam mudos. Por ti podem sofrer e não se abatem, mãe de filhos robustos que combatem, tendo o teu nome escrito em seus escudos, tendo o teu nome escrito em seus escudos. Razão irmã do amor e da justiça, mais uma vez escuta a minha prece. É a voz de um coração que te apetece, de uma alma livre só a ti submissa. E na arena trágica as nações buscam a liberdade entre os clarões, e os que olham o futuro e cismam mudos, e os que olham o futuro e cismam mudos. Podem sofrer e não se abatem, mãe de filhos robustos que combatem, tendo o teu nome escrito em seus escudos, vendo o teu nome escrito em seus escudos. Tendo o teu nome escrito em seus escudos.